Douglas de Moliner, nossa próxima atração, nossa convidada está na linha.
Para falar com a gente sobre um assunto muito importante, muito interessante, que as Olimpíadas acabaram destacando, mas a gente já vem falando muito sobre a situação psicológica, emocional de atletas de alta performance, de alto rendimento, seja no futebol, seja na ginástica, no caso da Simone Biles, seja em qualquer tipo de esporte, na vida de qualquer ser humano. Está na linha para conversar conosco a jornalista, psicóloga e professora da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Kátia Rubio. Muito obrigado por nos atender. Eu vou chamar de professora, né? Porque eu acho que é o cargo maior, né? Que a gente tem que sempre valorizar e respeitar. Então, muito obrigado, professora, por nos atender para falar sobre esse assunto muito importante que a gente tem cada vez mais, né, na vitrine do esporte mundial. Novamente, muito obrigado. Seja bem-vinda, professora.
Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom, vamos começar, então, falando sobre o caso da Simone Biles, que ganhou, né, uma repercussão mundial. Essa situação onde ela admitiu muitas coisas que passaram pela vida dela durante treinamentos, uma pressão psicológica que ela acabou vivendo. E isso, acredito, né, professora, a senhora pode explicar um pouco melhor, que é muito mais comum nesses atletas de alto rendimento do que a gente pode imaginar, né?
Certamente. Aliás, acho que não só de atletas de alto rendimento, mas de profissionais que trabalham em alta performance em qualquer função, né, em qualquer carreira. Essas posições de visibilidade, de alto de pódio, elas acabam também trazendo toda uma expectativa em relação a quem desempenha esse papel, que nem sempre respeita os limites da humanidade de quem desempenha. E no caso dos atletas, no caso da Simone Biles, ela, além de tudo, ela é uma atleta campeoníssima, um atleta de extremo respeito, e logo acreditava-se que ela era uma pessoa ilimitada do ponto de vista da sua performance. Só que se esquecem que a condição de ser humano é ser incompleto, é ser falível, né? É sentir dor, e tudo isso veio à tona agora com a recusa dela em competir.
Eu acho importante a gente tocar nesse aspecto da Simone, porque no mesmo esporte, a nossa Rebeca Andrade, que foi medalhista de prata na ginástica, ela falou muito, professora, após conquista, do trabalho que ela teve com a psicóloga, da conversa que ela teve para se manter tranquila apesar do resultado, para estar bem mentalmente quando ela entrasse no tablado, quando ela entrasse para fazer os seus exercícios. E cada vez mais a gente vê que psicólogos estão trabalhando e agindo junto em clubes, em conjunto com atletas de esportes individuais. Faltou, assim, digamos, isso ter acontecido antes? Existia, eu não vou dizer um preconceito, mas demorou, na tua visão, professora, para o mental dos atletas ser mais estudado?
Na verdade, a psicologia do esporte, principalmente no Brasil, ela é muito recente e ainda ou pouco se entende ou se tem um preconceito em relação ao trabalho psicológico, por entender que existe aquela representação social que a psicologia lida com loucos, não é? E isso não procede. Não é? O trabalho psicológico, ele é, acima de tudo, preventivo, ele é profilático, né? Ele é preparador para os grandes desafios. Claro que a Rebeca foi preparada porque havia sobre ela uma expectativa muito grande de resultado para o Brasil, de uma medalha que nunca tinha sido conquistada, mas nada se compara à pressão sobre a Simone Biles, que era a grande campeã olímpica de 2016, a atleta de maior visibilidade, uma atleta que tem autonomia, que tem potência de discurso, que ajudou a colocar um médico assediador na cadeia por conta dessa potência do papel social que ela desempenha. E claro que a Simone Biles tem também toda essa esses anjos da guarda, né, que ajudam a que ela se mantenha no caminho. Mas nada se compara, né, em termos de pressão por desempenho, de habilidade motora, e a outra é o desempenho de um papel social de visibilidade internacional como tinha Simone Biles.
Agora elas podem, e especificamente, ou mais falando de Simone Biles, o que ela pode trazer a partir de agora de exemplos futuros, né, para que outras pessoas, outros atletas ou não, tomem atitudes semelhantes, né? Porque eu não posso imaginar que todos esses acontecimentos por que passam, todas essas pressões, sejam novidade, né? Seja no mundo do esporte ou fora dele. Mas, por vezes, a novidade é a coragem das pessoas virem a público. E, quem tem um exemplo a dar, né, seja no esporte ou em qualquer outra situação envolvendo sociedade, ela acaba sendo imitada por outras pessoas que acabam sendo encorajadas por atitude assim. A senhora tem esse otimismo nesse tipo de situação, possa ser um estopim, algo positivo?
Eu acho que a condição de ser professora é ser sempre otimista, né? Então, é claro que eu confio. O que eu fico pensando é que eu já acompanho Jogos Olímpicos há muitos anos, e toda a edição olímpica nós lidamos com esse tema. Mas, imediatamente após o final dos Jogos, esse tema, ele cai no esquecimento. Então, tanto Naomi Osaka, já no Grand Slam de tênis, né, lá em Wimbledon, ela já mostrou a importância de se tocar nesse tema. Agora Simone Biles traz de novo isso, aproveitando toda a visibilidade dos Jogos Olímpicos para dizer, vamos cuidar disso com carinho. A gente tem tido casos recentes no futebol que também apontam para a necessidade de cuidado com a saúde mental de atletas. E eu espero que, terminando os Jogos Olímpicos, isso não caia no esquecimento, mas que isso se torne efetivamente pauta, não apenas nos clubes, mas nas confederações. O Comitê Olímpico do Brasil já tem cada vez mais se preocupado com isso. Tem um belo time de psicólogos e psicólogas que viajaram a Tóquio e que também acompanharam à distância atletas durante as suas viagens, as suas competições, e que esse trabalho se multiplique cada vez mais. É o que a gente espera.
No futebol a gente tem o exemplo do Nilmar, né?
O Alex também.
O Alex joga. O Nilmar, ele pediu, gente, tenho depressão, me deem um tempo. E aquilo até, talvez tenha chocado até mais ainda o público que lida com o futebol. Tem uma diferenciação nesse sentido?
Sem dúvida, porque o futebol, apesar da visibilidade, é ainda extremamente conservador, né, em termos de adesão às questões relacionadas às ciências do esporte. E é muito importante entender que a psicologia do esporte faz parte das ciências do esporte. Então, tão importante quanto a preparação física, a nutrição, a fisiologia no campo esportivo, a psicologia, ela tem que estar nesse mesmo patamar de importância que essas outras especialidades.
Professor, até a gente citou agora o caso do Nilmar e também do Alex, que são casos do Internacional. E o Nilmar, inclusive, foi há pouco tempo, estava no Santos, quando ele passou por essa situação. E hoje, o Michael, jogador do Flamengo, ele deu uma entrevista, acredito que ontem.
Eu vi
mas,
esse vídeo.
Mas na notícia publicada hoje, ele admitiu, inclusive, pensamentos suicidas.
Exato.
Que ele pediu, gritou por socorro. E que ele foi acolhido pela esposa, pelo doutor Tanuri, médico do Flamengo, e pelos companheiros.
Uhum.
Eu acho importante também, né, professor, a gente comentar a importância de conversar, né? Além de procurar médico, auxílio médico, que é o principal, é o ter o apoio, é conversar e admitir essa situação. Mas é tão difícil, né, professora, também as pessoas admitirem essas situações. É muito errado pensar isso, que é difícil as pessoas admitirem?
É difícil pedir ajuda, não é?
Perfeito.
E entendo que nem sempre a pessoa que sofre, né, com alguma questão mental, ela não tem ideia da dimensão do seu problema. Então, pedir ajuda muitas vezes demora porque ela não consegue admitir que aquilo é um problema. Então, a depressão, ela não é uma... ela não é uma doença, ela não é um estiramento muscular ou uma fratura que um exame de imagem ou de laboratório indica a presença da doença. A doença mental, ela é silenciosa, não é? E por isso que esse sofrimento mental, ele é menosprezado, porque se não é uma pessoa especializada, né, um psicólogo ou um psiquiatra, é de difícil identificação, inclusive para quem está sofrendo. Então, é muito importante que pessoas esclarecidas recomendem, indiquem, ajudem no contato com os profissionais de saúde que podem efetivamente ajudar quem está em sofrimento, não é? Então, a dificuldade de convivência social, a exposição em público, lidar com os meios de comunicação, tudo isso requer uma dose de equilíbrio muito grande para quem tem que, ainda por cima, se dedicar 8 horas, 10 horas do dia a treinar e competir. Por isso a importância do psicólogo e da psicóloga do esporte dentro dos clubes e das confederações.
Além dos meios de comunicação, onde entram as redes sociais nessa realidade mental do esportista, do atleta hoje, que é um elemento novo, queira ou não, de uns anos para cá?
Sem dúvida. As redes sociais, elas... Eu incluiria aí junto com a comunicação, porque é uma forma do atleta se integrar com a sua, com o seu fã-clube, com a torcida, enfim. Mas é uma faca de dois legumes, né? Como diria o Vicente Matheus. Porque da mesma forma que aproxima do seu público, do seu fã-clube, torna também a pessoa muito vulnerável às críticas de pessoas que se encobrem com o anonimato para poder, de forma frívola, criticar de forma demasiada e, às vezes, de forma inescrupulosa, o atleta, né, e a atleta. Então, a gente teve essa semana o caso recente aí com a goleira da seleção brasileira. Enfim, o uso de redes sociais exige educação para o uso de redes sociais, não é? Principalmente para pessoas de grande visibilidade, como são atletas. Então, é preciso se preparar para usar, para saber usar, para saber quando usar, em que frequência e também ao que responder. Porque, às vezes, o silêncio é uma resposta muito melhor, muito mais efetiva do que um texto grosseiro que possa desencadear ainda mais mal-estar entre quem recebe a crítica e quem faz a crítica.
E a gente tá acostumado, principalmente, a ver como é que são as reações das pessoas nas redes sociais, né? Os ataques que acabam acontecendo, as pessoas até com conta sem identificação, acabam se aproveitando dessa situação, né, professora, para acabar atingindo os atletas, atingindo não só os atletas, mas qualquer tipo de pessoa. E eu queria voltar rapidamente a dois pontos. O primeiro sobre essa situação dos jogadores de futebol, por exemplo, porque muita gente, professora, tem a ideia de que, bom, o atleta não sofre... O que é pressão para um jogador de futebol? É treinar? É jogar? Ganhar milhões por ano só para jogar, só para praticar um esporte, só para jogar bola, só para treinar? E muitas pessoas acabam não entendendo o lado da pessoa, né, doutora, né, professora? Então, é uma situação também que a gente tem que aprender que as pessoas, seja nas redes sociais ou seja na vida cotidiana, tem que entender que eles são atletas, mas eles são pessoas, eles são seres humanos. E o que te afeta, o que afeta o outro, somos iguais. Alguns podem ter, de uma certa forma, né, professor, uma situação mais tranquila mental, mas esses atletas que estão expostos cada vez mais, é muito maior qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de pressão. Não é porque ganha tanto que a pressão não acontece.
Certamente, né? E a gente falando aqui num veículo como é o rádio, Eu lembro do meu pai e de parentes que ouviam o jogo pelo rádio e, assim, manifestavam toda a sua emoção, seja a favor ou contra um lance ou contra o atleta, mas isso morria nos ares do ambiente onde esse jogo era ouvido. Hoje em dia você ouve o jogo e imediatamente acessa a rede social do atleta e dispara textos altamente ofensivos e numa situação de descarga de adrenalina durante o jogo se perderia. Então, é uma outra forma de lidar com esse contato com o público e mais. Pessoas que, de alguma forma, têm alguma insegurança, alguma incerteza sobre si mesmo, tomam efetivamente essas mensagens como uma ofensa pessoal. E é preciso entender que isso se dirige a um personagem, que é aquele atleta que está lá desempenhando. E o atleta, como cidadão, ele exerce outros tantos papéis sociais. E é nesses papéis sociais que eles têm que se apegar neste momento para poder, inclusive, responder aquilo que significa uma performance como atleta. O atleta é ser humano, o atleta tem preferências, tem dificuldades, incertezas e é muito importante pensar que no esporte se ganha e se perde, né? No esporte nem sempre se ganha só. A derrota faz parte do esporte. E por mais difícil que seja admitir isso para o torcedor, é importante aprender que isso faz parte do jogo.
Professora, e essa última frase ela vai muito ao encontro do que disse o Beto Mous, que mandou um recado para a gente aqui no nosso WhatsApp, 996995218. E olha, professora, muitas pessoas mandando mensagens falando sobre esse tema. E essa questão da derrota, que é importante o atleta e que os torcedores saibam e entendam que no esporte, seja futebol, seja ginástica, seja basquete, beisebol, futebol americano, enfim, as pessoas ganham, um time ganha e as pessoas ou outro time acaba perdendo. Acho que os exemplos de fora sempre vêm como como os que devem ser seguidos, na visão dele. Diego e Daiane também tinham muito protagonismo. O Diego e a Daiane dos Santos. Diego Hipólito e a Daiane dos Santos. Uma pressão imensa e foram esmagados pelas críticas quando fracassaram nas Olimpíadas. Eu acho que é justamente isso que a gente está querendo trazer.
Exato. E veja que mesmo derrotados, eles são apontados depois pela Rebeca como o grande exemplo para ela vir a ser atleta, né? Acho que é importante para o espectador brasileiro saber que uma medalha ela é construída ao longo de muitos anos, não só de vida do atleta, mas da própria modalidade, não é? Veja aí a medalha de bronze do tênis feminino. Né? Desde quando o tênis foi aos Jogos Olímpicos? A gente tem uma atleta aí do Rio Grande do Sul que foi aos Jogos Olímpicos de 1968, quando o tênis foi uma modalidade feita a convite. O sobrenome dela é Petersen, está me fugindo agora o nome dela. E veja, ela, como modalidade de apresentação, ela foi medalhista e ninguém sabe disso, né? Então, quantas outras atletas do tênis perderam, né, desde de Barcelona, quando o tênis foi reintegrado ao programa olímpico, né, e não conseguiram um bom resultado? É? Então, essa medalha que foi conquistada hoje, ela é fruto da luta de muitos atletas. Atletas que perderam, atletas que tiveram que voltar para casa, cabisbaixos, com aquela sensação de dever pouco cumprido pela incompreensão do público. É preciso educar o nosso público para que entenda que a conquista de uma medalha é fruto de muitos esforços. Não apenas do atleta, mas de toda a comunidade daquela modalidade, não é, de políticas públicas que fomentam o esporte, que levam mais pessoas à prática para que haja uma base na pirâmide mais ampla. E, infelizmente, quem não acompanha o esporte fica apenas com esse momento dos Jogos Olímpicos, que são aqueles poucos minutos de competição que levam a uma vitória ou uma derrota. É muito lamentável para mim, que acompanho com tanta proximidade, eu lamento muito quando eu vejo desrespeito ao esforço de alguém que sabe-se lá o que passou até chegar lá. O que eu gostaria de pedir ao público, de uma forma geral, é um pouco mais de apoio, né? É um pouco mais de compreensão para que essas pessoas sejam efetivamente acolhidas, principalmente num ano como esse que nós vivemos, em que poucos tiveram condições plenas de treinamento.
E aí é um fato curioso, porque muitas vezes se cria o debate, né? O brasileiro gosta de esporte ou o brasileiro gosta de vencer? O espectador, né? Porque a gente já teve diversos atletas de hegemonia, grandes atletas que fizeram história em cada esporte, mas depois que essas pessoas sumiram, o esporte abandonado.
E até o termo que foi utilizado, tenho certeza que sem maldade, e talvez até entre aspas, pelo ouvinte que o Douglas trouxe o recado, professor, ele chama atenção, né? Porque se usa o fracassou para quem não ganhou, né? No Brasil. E olha, disso de fracassar é você alcançar a maior competição possível dentro daquilo a que você se dedica e de que você é, de alguma maneira ou não, profissional.
Certamente, mas é que as narrativas construídas para lidar com a derrota sempre estão associadas ao fracasso. É muito difícil você ver alguém que entende a derrota. Veja só, a Ana Sátila, por exemplo. É a primeira vez que uma mulher brasileira chega a uma final na canoagem. É um grande feito que ela realizou. Mas ela não conseguiu medalha, né? Eu me esqueci agora o nome do menino do tiro com arco que chegou nas quartas de final. Uau! Há quantos anos o Brasil participa de Jogos Olímpicos e nunca tínhamos um atleta que chegasse tão longe. Mas para quem não conhece o esporte, esse tipo de resultado significa quase nada, e não é verdade. Novas gerações irão se inspirar nisso, no Igor do badminton, né? Ele conseguiu ganhar o primeiro jogo do Brasil no badminton. Imagina, há quem fale assim, imagina ganhar um jogo, o que, que valeu ir até lá para ganhar um jogo? Valeu muito. Né, pensando que essa é uma modalidade que não tem nenhuma tradição no Brasil e começa a se constituir agora como uma tradição, é uma modalidade dominada pelos orientais, não é? Então é preciso prestigiar esses resultados e contextualizar esses resultados, porque assim a gente efetivamente muda a cultura do esporte no Brasil.
Eu acho que tem um grande exemplo disso também quando a gente fala... Aí eu estou falando de um esporte em que, quando se chega a esse auge, imagino que você tem uma estrutura um pouco diferente, né? Que é o automobilismo, especificamente a Fórmula 1. O Rubens Barrichello, ele é tido por muitos como alguém que perde, que chega atrasado, é o meme... Rubens Barrichello é um dos maiores esportistas da história do Brasil. Ele foi por um tempo...
Ele só não é respeitado no Brasil.
Exatamente. Ele foi por o piloto que mais largadas teve nos grandes prêmios de Fórmula 1, nas provas de Fórmula 1. E chegar à Fórmula 1 é o ápice de um piloto. Largar numa corrida de Fórmula 1 é o ápice de um piloto. A vitória vai vir para um deles na temporada. Né, vai vir para alguns durante provas esporádicas, e aconteceu muito isso com o Barrichello. E olha, até hoje, eu acho que esse tipo de exemplo se enquadra, né, desse pensamento que parte não de quem está sendo cobrado, mas de quem está cobrando.
Certamente. E ele, ele se tornou a sombra do Ayrton Senna também. Né? Quer dizer, ele
carregou depois, o peso, né?
É isso, ele carrega toda a carga da ausência do Ayrton Senna, que foi um grande ídolo. Então, é isso que eu falo da importância de contextualizar as vitórias e as derrotas e não simplesmente pegar o resultado como se ele fosse autoexplicativo. Nenhum resultado é autoexplicativo, nem mesmo para quem sobe ao pódio.
E até para trazer aqui a informação completa, né, professora, a Susana Petersen, que foi a tenista em 1968.
Exato.
Pelo Brasil, ganhou 3 medalhas de bronze nesse evento de exibição, né, do tênis das Olimpíadas de 1968, que foi realizado em Guadalajara e também na cidade do México.
Do México, exato. Né?
E aqui, ó, mais um recado, ó. Pessoal falando das redes sociais, tem muita gente que não gosta muito e acha que atleta não tem que ter, como por exemplo o Roque de Erechim. É melhor o atleta não ter rede social para evitar qualquer tipo de contato. É uma solução, professor?
O ideal, eu penso que seria uma solução ideal para quem ainda vai competir. Desliga tudo, deixa só no telefone para receber mensagem do marido, da mãe, da filha, do filho, não é? E volta a ter rede social depois da competição. Porque se o atleta não tem controle sobre a rede e sobre si mesmo em relação à rede, é melhor não ter.
Professora, eu tenho mais uma sobre essas Olimpíadas, porque a gente viu, por exemplo, a nossa fadinha do skate conquistar uma medalha de prata com 13 anos. E daqui 3 anos ela vai ter ainda somente 16, o que ainda é uma adolescente, está longe ainda de ser uma adulta e já se cria uma grande expectativa. O que é que tem que trabalhar com essa menina, professora?
Ela vai ter que amadurecer agora sob o peso dessa conquista. E vamos ver, assim, eu espero que ela tenha uma equipe competente, como provou ter nesse momento, e que ela siga esses caminhos que ela mostrou ser uma pessoa com muitos recursos emocionais para lidar com a pressão. Né? Que ela tenha uma família muito bem estruturada que dá esse apoio e que ela siga esse caminho. É isso, em Paris, em 2024, ela ainda vai estar competindo de capacete, que
Exato.
É a marca dos ainda menores de idade, né?
É, a Raíssa Leal, nossa medalha de prata no skate, apenas 13 anos, e a gente até falava antes com outro convidado, professor, nosso colega Sérgio Xavier Filho, do Sport TV, que são dois extremos, né? A gente vê toda a pressão que a Simone Biles sofreu e a leveza infantil e da tranquilidade de se divertir andando de skate, que foi a Raíssa. Mas com certeza...
Mas ela não tem ainda...
Mas muita pressão virá para daqui 3 anos, né?
Certamente, porque ela não tem o peso das medalhas da Simone Biles. É. Né? A Simone Biles chegou... Uma coisa que muitos atletas dizem, que o difícil não é chegar no topo, mas é se manter no topo. Né? Então, a Biles já estava tendo que justificar a sua presença no topo. E a Raíssa está chegando agora.
Professora, te agradecendo e fazendo mais uma questão aqui, até eu pedi para a pessoa se identificar, mas ela não se identificou. Ressaltou aqui, ó, a professora salientou a importância do anjo da guarda para a psico do esporte. Mas eu gostaria de saber se os americanos contratam os melhores anjos da guarda. Tem a ver também com isso, professora?
Os americanos têm psicólogos no esporte, na sua delegação, há muitos anos. Né? Então, psicólogos de diferentes linhas teóricas, enfim. Lembrando que uma das principais associações de psicólogos do esporte nasce lá nos Estados Unidos. E eles fazem uso de muitas estratégias de preparo mental na preparação dos seus atletas. Certamente, né, tanto modalidades individuais como coletivas usufruem disso. E é isso. Na ginástica, eu sei que também tem o psicólogo, a psicóloga lá, e eles estão dando todo apoio às decisões da Simone Biles.
Professora, não tenho nem palavras para agradecer essa conversa conosco, esse teu tempo que tu disponibilizou para... que a senhora disponibilizou para conversar conosco e explicar todas essas situações da psicologia no esporte, essa necessidade, porque é um aspecto que muita gente ainda não leva em consideração e já passou do tempo das pessoas entender que um atleta não é uma máquina, o atleta é uma pessoa e que passa, obviamente, por muita pressão diariamente, e principalmente quando está num evento seja uma Olimpíada, seja uma Copa do Mundo, seja um campeonato estadual, seja um campeonato nacional, um campeonato continental. Então, professora, te agradeço demais, muito obrigado e um bom fim de semana para a senhora.
Imagina, foi um prazer colaborar com vocês, sigo aqui à disposição. Bom trabalho, bom frio, se cuidem.
Ah, tá quente agora, viu, professora? 18 graus, tá calor aqui em Porto Alegre.
Bom trabalho para vocês, até uma próxima.
Até uma próxima, professora Kátia Rubio, jornalista, psicóloga e professora na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Eu tô assim, Léo, sem palavras.
É, que assunto importante,
nossa,
né? Que bom, que bom.
Nossa, nossa.
A gente se sente muito satisfeito de poder trazer isso, trazer o diálogo, né? Trazer o pensamento a partir dos fatos e da interpretação de quem é profissional. Né? Muito bacana mesmo ter a oportunidade de trazer esse tipo de assunto
e aqui.
E também da participação, agradecer demais a participação dos ouvintes pelo WhatsApp.